Boa tarde.
Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Paiquerê. Uma satisfação falar com vocês. Falar aí, quero já, antes de mais nada, fazer uma grande convocação a todos os professores PSS que estão trabalhando com a gente como PSS, mas também aos professores que, porventura, estão trabalhando na rede municipal, na rede privada, ou aqueles que estão concluindo a sua faculdade de licenciatura para fazer parte do quadro do PSS da Rede Estadual do Paraná. As inscrições abriram a partir de hoje, então é uma grande oportunidade de emprego para 2027, salário inicial de R$ 6.990, bruto esse salário por 40 horas prestadas de serviços semanais, então contrato de um ano sendo renovado por mais um ano, então é uma grande oportunidade de trabalho. Em relação à questão da pontuação do professor magistério, eu acho que até é injusto, né? Desvalorizar a categoria dos colegas professores que fazem magistério. Magistério, quem faz magistério antigamente era 4 anos de curso, e é uma formação técnica de muita qualidade. Assim, eu tive a oportunidade de dar aula com professores que fizeram magistério e de ser diretor de escola com professores do magistério. Então, você vê assim a qualidade da formação desses profissionais. Então, é uma forma de reconhecer quem se dedicou e estudou. A gente reconhece também quem faz pós-graduação, quem faz mestrado, doutorado, e é uma forma também de reconhecer quem também fez magistério, que era uma dívida que a secretaria tinha com esses profissionais. Lógico que quem não tem o magistério pode se sentir prejudicado, mas é 0,2 ponto, então é uma pontuação que ajuda um pouquinho, mas também não vai decidir nada da classificação. Onde está o peso maior é na prova objetiva e na prova prática. Esses dois têm um peso maior. O restante sobra 2 pontos para dividir entre tempo de serviço e as formações, que é mestrado, doutorado e o magistério. Então é um peso muito pequeno. Eu acho que a repercussão que está se dando para alguns grupos aí, setores, principalmente do sindicato, é uma situação um pouco mais exagerada, sabe? Mas é uma forma que a gente precisa reconhecer. Do mesmo jeito que a PP está reclamando, estou recebendo muitas mensagens nas minhas redes sociais e também no meu celular de professores agradecendo por essa decisão. É uma forma de reconhecer toda a sua dedicação, do seu estudo. É isso que a gente tem feito, tentando reconhecer os vários segmentos. Mas, obviamente, quem não tem fica um pouquinho chateado, sabe?
Sim. Secretário, tem um outro ponto que também o grupo coloca, que é sobre a prova nacional docente, né? Que é um exame anual, esse ano já não há mais prazo para realização, e a secretaria tem creditado 4 pontos na participação da prova nacional docente. Muito além, por exemplo, de um grau acadêmico, né? Que uma pós-graduação, estricto, por exemplo, ou um doutorado, que é apenas 3 pontos. Essa valorização da prova nacional docente tem sido diferente?
Infelizmente o governo federal, o Ministério da Educação, acabou prorrogando essa prova. Nós queríamos usar as notas dessa prova, mas infelizmente acabaram adiando. E isso acabou comprometendo a nossa organização, Bruno. Então, é um fato terceiro, mas a gente já tinha estabelecido esse convênio, esse acordo com o governo federal, e acabou surgindo esse fato superveniente. A prova docente é um grande avanço para a educação do Brasil, sabe? Hoje, todas as pessoas que concluem uma faculdade de licenciatura nas universidades precisam prestar essa prova. E aqui, para dar mais relevância a essa prova, a Secretaria Estadual da Educação fez adesão. Mas, infelizmente, a gente teve essa situação do Ministério da Educação, do governo federal, que acabou adiando a aplicação dessa prova e acabou comprometendo nossa organização. Mas vai ganhar a pontuação. Então, assim, o profissional que se inscreveu na prova, por mais que não vai ter o resultado a tempo, ele já vai ganhar a pontuação. E essa prova que ele vai fazer, ela vai contar para participar em outros concursos e outros PSS do Brasil inteiro. Então, essa prova tem uma validade nacional, que é um grande ganho para o candidato, que muitas vezes agora ele não vê com essa relevância, mas ali na frente pode ser uma oportunidade de emprego, inclusive fora do estado do Paraná.
Perfeito. Bom, secretário, então, na visão aí da secretaria, mesmo com esses pontos, não há de ter uma alteração diferente de outros processos que já teve dentro da pasta. Na sua visão, isso não altera?
Hoje a gente não vê nenhuma alteração. Obviamente, a gente sempre tem dialogado bastante com os professores, com os diretores, mas a gente hoje não tem o porquê fazer qualquer alteração, porque hoje atende. Como eu falei anteriormente, o peso maior está na prova objetiva e na prova prática. Então, assim, até sugiro para as pessoas que a gente está se inscrevendo, que ela preste atenção no que está sendo pedido no edital da prova teórica e da prova prática, para ela se preparar bem, estar bem preparado para o dia da prova, para que tenha uma performance bastante adequada. A novidade também desse ano é que quem zerar na prova objetiva, ela será desclassificada, então essa pessoa vai ser retirada do processo. Então, prestar atenção na prova, estudar para a prova, o que vai cair na prova é muito sobre o currículo. E a novidade também desse ano é que quem vai aplicar a prova objetiva e a prática vai ser o núcleo de concurso da Universidade Federal do Paraná.
Perfeito. Bom, secretário, a gente está na segunda-feira de retorno, né? As atividades aí em todo o estado do Paraná. Os alunos estão voltando. A gente acabou de registrar aqui que termina agora o prazo do recesso e voltam as aulas na rede estadual. São aqui na nossa região cerca de 56 mil estudantes, né? No nosso núcleo regional aqui de Londrina. E no Paraná todo, 1.100.000 alunos distribuídos em mais de 2 mil escolas. Como é que está a rede estadual de educação preparada aí para o segundo semestre?
Isso mesmo. Então, mais de 1 milhão de estudantes retornaram às aulas no dia de hoje. Os nossos profissionais de educação, professores, funcionários e diretores e pedagogos, semana passada se prepararam, realizaram estudo e planejamento, organizaram todo o segundo semestre para receber de forma acolhedora os nossos estudantes para esse segundo semestre. Um segundo semestre que nós vamos focar muito na preparação dos estudantes da terceira série do ensino médio para o Enem e para a prova Paraná Mais. Então, o Enem vai ser aplicado dia 8 de novembro e 15 de novembro. A gente acabou de receber o resultado do INEP, do Ministério da Educação. O Paraná é o estado que reduziu a maior desigualdade das notas da redação com as escolas particulares, ou seja, o Paraná está diminuindo a desigualdade da educação pública com a privada. Para nós é um orgulho. Nós tivemos 22 notas com 960 pontos na redação, então é muito próximo dos 1.000 pontos que é tão buscado pelos nossos meninos e meninas. A gente confia muito que nesse ano de 26 a gente vai chegar nesse 1.000 pontos, a maior nota aí de redação. E temos trabalhado bastante para que o Enem seja aplicado com qualidade e com os estudantes vão bem. Nós criamos duas matérias na terceira série do ensino médio, são de recomposição de matemática e língua portuguesa. Então os alunos têm mais duas aulas de matemática e mais duas aulas de língua portuguesa, onde ele revê aquilo que ele não aprendeu nos anos anteriores. E é isso que a gente tem feito para melhorar cada vez mais a qualidade da educação da rede estadual do Paraná. Graças também muito ao trabalho dos nossos professores, que têm se dedicado e realizado um trabalho de qualidade. E para além disso, nós temos a prova universidades, que a Rádio Paiquerê já deu notícia da prova universidades. E nós temos as 7 universidades estaduais do Paraná participando desse programa, através da prova Paraná Mais, que nós aplicamos no 5º ano, no 9º ano e na terceira série do ensino médio. E a prova da terceira série serve para os alunos entrar na universidade. 20% de todos os cursos, 20% de todas as vagas de todos os cursos estão reservadas aos estudantes da rede estadual do Paraná. Então, uma grande oportunidade para a filha do seu Joaquim, da dona Maria, entrar numa universidade estadual e um curso de medicina, ou de psicologia, ou de engenharia, ou de licenciatura. Essa é uma oportunidade ímpar de mudar o destino desses meninos e meninas. E a novidade do ano de 2026 é a participação da Universidade Federal do Paraná, de forma inédita, Bruno. A Universidade Federal do Paraná, a primeira universidade federal a participar de uma avaliação da rede estadual de educação, da educação básica. Então, os alunos que realizarem a prova Paraná Mais da terceira série do ensino médio poderão concorrer às vagas de todos os cursos da Universidade Federal, que dá uma média aí de mais de 10% de todas as vagas, de todos os cursos. Obviamente tem curso que vai ter 20%, 30% das vagas reservadas para a prova Paraná Mais, E nós temos também os cursos de medicina, engenharia e direito, são cursos mais concorridos na federal, que vai ter 10% no mínimo de vagas reservadas para os estudantes da rede estadual através da prova Paraná Mais. Para nós é um motivo de muito orgulho, muita alegria ter conquistado mais essa oportunidade para os meninos e meninas do estado do Paraná.
Perfeito. Conosco o secretário Rony Miranda. Secretário, para a gente já finalizar então a nossa conversa, já que falamos desse segundo semestre, há uma apreensão aqui, nós já fomos contactados também na Paiquerê. Gostaria uma explicação rápida aí do secretário, porque recentemente teve uma mudança anunciada pelo governador a partir da sua pasta, a resolução deste ano publicada pela secretaria, que altera o vínculo de educadores nos censes, né, dos centros de socioeducação. São 19 no Paraná e essa medida anunciada agora substitui o atendimento pedagógico descentralizado. Por que a secretaria enxerga isso numa nova resolução agora, uma mudança? Qual o motivo dessa alteração?
Dos censos, né? Essa resolução, o que que acontece? A gente cada vez mais adequando os nossos processos administrativos. O que que acontece? A gente teve essa resolução, mas a gente depois teve mais um diálogo com a comissão dos representantes, dos professores que atuam no censo, e a gente acabou deixando ele todo adequado e, enfim, atendendo as demandas. O que que eu falei para o pessoal que representa a categoria? Tendo estudante, Bruno, nós vamos ter professor para dar aula. O que importa para nós é isso. E nós tínhamos uma dificuldade muito grande de professores que tinha que substituir e eu tinha que fazer um edital. Isso levava meses para ter todo esse processo. Agora, com essa resolução, não precisa mais ver esse edital. É o próximo professor PSS, inclusive, vai poder ser chamado e atuar dentro de um censo. E tendo aluno, é o que eu sempre falo, tendo estudante, Bruno, vai ter professor sendo contratado. O que nós tínhamos em alguns lugares, que nós não tínhamos professores. Não tínhamos alunos. Porque o que acontece? Dentro de um CENSE, a rotatividade do adolescente aprendido é muito grande. Eles ficam em média aí 3 meses, 6 meses aprendido, depois voltam para a escola normal. E aí ficava um profissional contratado, ganhando um salário cheio sem ter o estudante para ser atendido, que eram os casos que aconteciam. Não eram muitos casos, mas aconteciam esses casos. E a gente fez essa adequação, porque quando saiu o aluno não ter mais demanda de matrícula, esse professor ele vai voltar para uma escola regular para lecionar, até mesmo porque nós sabemos que tem uma dificuldade de professores hoje principalmente em algumas áreas como matemática, física e química, em inglês, nós temos muita falta de professores, e todo profissional que estiver aí com algum tipo de ociosidade, para nós ele é importante para ele estar presente em sala de aula, então, para que nenhum estudante fique desassistido. Mas, como eu falei, nós trabalhamos sempre com um diálogo, nós conversamos com esses profissionais, os pontos que eles pediram, precisamos abrir os dois turnos, tarde e de manhã, abrimos os turnos, atendemos. Mas eu fui muito, assim, muito sincero em dizer, não tendo aluno, o profissional tem que voltar para a escola regular. Só isso que a gente colocou.
Perfeito. Secretário Rony Miranda, quero agradecer mais uma vez. Eu sempre solicito, sempre atendendo a Paiquerê 91,7 aqui em Londrina, prestando aqui, né, à população os esclarecimentos. Muito obrigado mais uma vez por estar com a gente nessa tarde aí de segunda-feira, tarde que inclusive é marcante para o início aí do segundo semestre letivo. Obrigado, boa tarde.
Eu que agradeço, Bruno, a todos os ouvintes da Rádio Paiquerê, também a própria Rádio Paiquerê, e de ter podido falar um pouco sobre a educação. Hoje é o retorno do ano letivo de 2026, é o segundo semestre, é uma oportunidade dos alunos frequentarem as escolas, e queria falar principalmente, deixar esse último recado aos pais e responsáveis. Não deixe seus filhos perder nenhum dia de aula, todo dia de aula é muito importante e que pode mudar o futuro dos seus filhos. Muito obrigado e uma boa tarde e uma boa semana a todos.
Ok, muito obrigado. Conosco o secretário de Estado da Educação, Rony Miranda, conversando com a gente aqui na Paiquerê 91,7. Assuntos importantes, né? Dúvidas que surgem aqui no norte do Paraná. Falamos desta readequação das aulas, principalmente vinculadas aos centros de socioeducação. Falamos também aí sobre esta questão que a PP Sindicato levantou sobre a impugnação do edital né, que define a contratação de professores, né, desse último processo seletivo da Secretaria Estadual da Educação. E claro, nesse dia em especial, segunda-feira, 27 de julho, dia que nós estamos retornando aí as aulas para o segundo semestre do ano de 2026, como o secretário mesmo colocou, semestre cheio de datas, de prazo, né, os alunos da rede estadual se preparando aí para provas que vem nesse segundo semestre, bem importante para a rede estadual de educação. 12h25, depois do intervalo, continuamos com assuntos de Londrina aqui no Boa Tarde, Paiquerê 91,7.
De segunda a sábado, aqui na Paiquerê 91,7, das 7 às 9:30, Jornal da Manhã, o amigo da cidade.
Soltar pipa é diversão garantida. Mas para a brincadeira ficar ainda melhor, é importante seguir algumas dicas de segurança da Copel. Prefira lugares bem longe dos fios de luz. Se a pipa enroscar em postes ou na rede elétrica, não tente puxar. Cerol e materiais metálicos não combinam com segurança. Por isso, são proibidos. Também é importante ficar longe do movimento de carros. Brincar com atenção deixa tudo mais divertido. Coppel, pura energia.
Siga a Paiquerê 91,7 no Instagram. Arroba Paiquerê 91,7.
Londrina Grill, comida feita na hora o dia todo, aberto todos os dias das 11 da manhã à meia-noite, Avenida Higienópolis 964, Londrina Grill.
Com o método exclusivo da Influx, o domínio do inglês acontece em menos tempo, com garantia em contrato, mais liberdade para escolher, mais possibilidades para conquistar. Influx, mais futuro em menos tempo.
Influx, Avenida Voluntários da Pátria 317. Fone 3351-4144. É na
Influx. Paiquerê 91,7.
Entupiu, Rotercano desentupidora. 3326-3800. Entupiu, Rotercano.
Boa tarde, Paiquerê. Notícia de Londrina toda tarde pra você. Boa tarde, Paiquerê.
Vamos seguindo, boa tarde, aqui na Paiquerê 91,7. Nosso boa tarde segue por aqui. Você participa com a gente 99994-1110. Hoje nós continuamos aqui com muitos assuntos no Boa Tarde Paiquerê 91,7, né? E ainda tem mais notícias sobre Londrina na sua tarde. Vamos seguindo.
Boa tarde, informação.
Acompanhamos hoje aqui pela Paiquerê 91,7. Teremos detalhes também amanhã no nosso Jornal da Manhã, porque na manhã de hoje a Prefeitura de Londrina anunciou ali a entrega das obras da Unidade Básica de Saúde do Itapuã, na região sul de Londrina, né? O prédio estava fechado ali desde o ano passado, a gente coloca aí quase 10 meses, vamos dizer assim, né? Fechado para reforma. Os atendimentos funcionavam temporariamente ali na biblioteca, né? O pessoal da Zona Sul ali sabe muito bem do que a gente está falando. E é claro, a população vinha reivindicando logo a abertura da UBS reformada, né? Toda pronta, por conta do tempo, né? Por conta dali do espaço ocupado na biblioteca, improvisado, né? De uma certa forma. E também, porque foi anunciado aí na época da reforma, no passado, 180 dias para a reforma. Estendeu um pouquinho, né? Para 10 meses, aumentou um pouquinho. Mas agora a boa notícia é que a comunidade aqui da região sul tem uma UBS toda revitalizada, né? Já era, inclusive, a reivindicação antes da entrega. A reivindicação era exatamente a reforma, né? Em que a atividade agora foi atendida, né? Ali nesta UBS foi feita pintura, troca de pisos, revestimentos, melhoria no telhado, piso tátil nas calçadas, substituição de algumas louças sanitárias, adequação na rede lógica, também nas instalações elétricas. E a prefeitura diz que além da implantação de guarda-corpos e corrimãos, troca de vidros e esquadrias metálicas, teve também nova iluminação, sinalização, equipamentos e mobiliário. Ou seja, está totalmente nova a Unidade Básica de Saúde do Jardim Itapuã. Além das melhorias, teve readequação também, né? Por conta ali dos pacientes para ficarem melhor dentro da UBS. R$760 mil com recursos próprios do município foram investidos nesta obra, né? E é claro, hoje pela manhã estiveram lá o prefeito Tiago Amaral fazendo essa entrega, a secretária municipal Vivian Feijó, né? Explicando que a reforma foi além do que seria uma reforma convencional, né? tudo para que o centro de saúde, a unidade básica de saúde ali da Zona Sul, fosse então um local de atendimento melhor, de melhor atendimento para os usuários, né? Ali são praticamente 15 mil moradores na região que chegam para a UBS do Itapuã. Então a gente está falando ali do Santa Joana, né? Lá embaixo do Jardim Cristal, do Jardim Maravilha, do próprio Itapuã, que é onde é a sede, mas tem ali o Franciscato, Perobal, São Lourenço, enfim, toda aquela região ali que é atendida nessa unidade básica de saúde, e agora ela está toda pronta, entregue, revitalizada, vamos dizer assim, né? Aliás, a presença também de lideranças da comunidade foi registrada ali na entrega da UBS do Itapuã, na unidade básica de saúde, porque é muito importante para a região, né? Acho que é uma das que mais impacta ali no entorno por conta da quantidade de pessoas que é atendida. As outras regiões, claro, todas as UBS são muito importantes. Se a gente tira proporcionalmente, é uma das que atende um número muito grande de pessoas ali. E agora a UBS do Itapuã foi reaberta depois de uma grande reforma. Esperamos agora, né, um bom contingente, um atendimento de acordo com o que a população merece também, não só na estrutura, mas no tempo, né, de atendimento, que a Secretaria de Saúde possa continuar aí um bom atendimento, que agora tem uma boa estrutura, a UBS ali na região sul de Londrina. Boa tarde, 2:31, agora 2:31.
Boa tarde, sucesso!
Mais uma música pra você matar saudades aqui no Boa Tarde, Paiquerê 91,7, nesta segunda-feira.
Traveling with
Don't Dream Is Over, pra gente voltar um pouquinho no tempo, matar saudades por aqui, afinal de contas, Cloud Houses é um daqueles que marcou também o tempo daquelas, daqueles grupos que até hoje a galera ouve essa daqui, lembra, só um pouquinho inicial assim, né, dessa, a turma já volta no tempo, uma banda lá da Austrália também, hoje mais um australiano, né, década de 80 essa banda montou e fez muito sucesso, e aí Don't Dream Is Over foram os grandes, né, tem mais alguns aí, a gente lembra com você na programação da Paiquerê 91,7. 12h35. Vamos de informação por aqui, afinal de contas. Bom, a gente falou muitos assuntos aqui já sobre Londrina, né? E aqui a gente registra já essa entrega que nós tivemos, essa boa notícia hoje pela manhã. Tivemos aqui também mais algumas questões sobre Londrina, falando sobre segurança. E agora a gente vai dar um giro rapidinho sobre um dado que chega falando do Brasil todo, ainda inclusive na área de segurança pública, que nós falamos aqui hoje no primeiro bloco do Boa Tarde Paiquerê, né? O Anuário Brasileiro de Segurança Pública tem trazido tantos dados, né, e números que são compartilhados, não só a nível municipal, estadual, como também nacional, e vários portais também estão repercutindo alguns pontos, alguns preocupantes, outros mais curiosos do que preocupantes, né? Quando a gente fala sobre o Brasil todo, furtos e roubos, há uma grande incidência de telefones, celulares sendo roubados ou furtados. Ainda é, né? Em vários lugares. Por isso que Londrina, essa incidência nem é tão grande assim. Mas hoje, 95 celulares são roubados ou furtados no Brasil. E você pergunta, bom, 95 celulares por dia? Não, no Brasil todo, por hora. Exatamente, a cada hora. Bom, nós estamos 12h36, desde que nós começamos o Boa Tarde Paiquerê 91,7, então, já mais de 150, talvez, celulares foram roubados no Brasil. É o dado do 20º Anuário de Segurança Pública, mostrando que cada vez mais tem aumentado o número de roubos e furtos, porém os de celulares estão mostrando, apesar do alto número, uma queda relacionada ao do ano passado, né? Bom, a gente tem aqui 8% de queda, segundo tem aqui no documento, em relação aos registros de 2024, né? O total de celulares levados por criminosos no ano de 2025 somou 830.890 ocorrências. É muito celular descaminhado, hein? Bom, entre as cidades com maiores taxas, 14 são capitais. E a gente põe aqui, São Luís do Maranhão é a líder do ranking nacional. A maior taxa de roubo aqui, ó, 1.517 roubos por 100 mil habitantes. É uma proporção, né? Depois em Belém, por exemplo, a capital do Pará, 1.487 por 100 mil habitantes. E aí São Paulo, 1.390 roubos e furtos de celulares por 100 mil habitantes. É, vem depois a lista top 10 aqui, né? Salvador na Bahia, Lauro de Freitas também lá na Bahia, Porto Velho, né, de Rondônia, Manaus no Amazonas, Olinda no Pernambuco, Ananindeua no Pará e Teresina no Piauí. São as cidades com maior número de incidências, né, de celulares roubados ou furtados. E aí a gente chega numa média estarrecedora nesses números, né? 95 celulares furtados ou roubados por hora no Brasil. Afinal de contas, todo mundo tá com o telefone na mão, né? Para práticas que, por óbvio, a gente sabe, no dia após dia, conversa com a família, trabalho principalmente, lazer também, todo mundo está ali o tempo todo com o telefone na mão. Agora, a atenção é que é o importante, né? Quando a gente fala de roubo ou furto, é claro que há uma agressão da pessoa que vem cometer esse delito contra, né, uma vítima, de vir roubar o celular, levar o celular, mas o que a gente percebe de pessoas, né, bobeando por aí, pra lá e pra cá, sem atenção nenhuma, né? E celular na mão, acaba ficando em cima de alguns lugares, você esquece, volta lá, ele foi furtado, né? Ou então, você vai pra algum lugar, deixa cair no ônibus, deixa cair ele em algum outro lugar, ou a pessoa vem, leva embora, você volta pra poder pegar, aí o furto se concretizou. Ou então, quando a gente fala do roubo, tem muita gente que está com o celular na mão, né? E até uma desatenção gigante, a gente percebe principalmente no trânsito, pedestres que estão ali, ó, celularzinho na mão, utilizando pra conversa, utilizando pra distração, pra ouvir uma música, e aí é fácil, fácil do meliante sair correndo, passar aí, ó, tomar da sua mão, né? Levar embora, rapidinho, né? Muitas vezes é nesse ambiente de distração que acontece o roubo do celular, poucas vezes é uma ameaça direta, né? Não, a gente não tá dizendo que não existe, mas a maior incidência é também quando a pessoa se distrai, né, utilizando o celular, e acaba sendo abordada neste momento, e até recobrar ali a atenção da pessoa que está sendo assaltada, já foi embora humilhante com o seu celular, com tudo que tinha direito. Então, é um número que tem cada vez mais aumentado. E aí a gente alerta também para o comércio paralelo, né? Óbvio que todos esses celulares roubados ou furtados ali, eles são recolocados no mercado de uma forma paralela, né? Hackeados de algumas vezes, são resetados, aí voltam pro mercado. Então há um mercado paralelo também muito forte, celulares roubados e furtados no Brasil. Se a gente fala desse número, 95 por hora em todo o Brasil, é preocupante esse descaminho, né? O que se dá depois que o celular é retirado aí da circulação regular. 12h40, vamos pro intervalo comercial e daqui a pouquinho tem o nosso último bloco de hoje do Boa Tarde Paiquerê 91,7.
Boa tarde, Paiquerê.
As notícias policiais de Londrina e região com Reinaldo Furlan no Paiquerê Urgente, de segunda a sexta em duas edições, 6h e 17h, e aos sábados às 6h.
Recado especial para quem gosta de apostar. Na KTO, você tem ferramentas de jogo responsável. Defina limites e, se precisar, dê um tempo. Ou use a auto-exclusão permanente da conta. Aqui, aposta é entretenimento e a diversão deve vir em primeiro lugar. Acesse kto.bet.br e saiba mais.
Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA MF2093/2024. Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade.
Calçados Aracalce tem as melhores marcas para você andar sempre com estilo e conforto. Dakota, Boteiro, Via Marte, Luz da Lua, Arezzo, Schutz, Democrata, Nike, Pegada, Olímpicos, Grendene, All Star, New Balance e muito mais. São calçados que combinam qualidade, beleza e aquele toque de moda que faz toda a diferença. A Aracalce tem 10 lojas espalhadas entre Londrina, Cambé, Arapongas, Rolândia e Apucarana. Em Londrina, você encontra na Sergipe 815. E se preferir, entre em contato pelas redes sociais. A Aracalce entrega direto na sua casa.
Paiquerê 91,7.
Servidor e servidora, você sabia que agora pode cuidar da sua saúde sem sair de casa? O Sinserve, em parceria com Conecta Benefício, traz para você atendimento em telemedicina e telepsicologia, com mais de 10 especialidades médicas, além de acompanhamento com psicólogo e nutricionista. É mais praticidade, mais agilidade e cuidado com a sua saúde na palma da sua mão. Porque além de lutar pelos seus direitos, o Sinserve também cuida de você no dia a dia. Para mais informações, ligue 3372-1257.
Você tem ar-condicionado em sua casa ou empresa? Ele merece a sua atenção. Saiba que é muito importante a realização de manutenção e limpeza do equipamento com frequência. Fale com a equipe da Frigelon Ar-Condicionado. Tire suas dúvidas. Agende a sua visita. Ligue 3326-8484.
Vai querer 91,7.
Hora pra obra, hora pra obra, Max.
Começou a feira de ferramentas da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Furadeira e parafusadeira. A bateria com acessórios, só R$ 79,90. Moto Esmeril 350 watts, só R$ 169,90. Martelete, perfurador, bateria, 21 volts com maleta, só R$ 399,90. Tá esperando o quê? Bora pra Obra Max. Avenida Tiradentes, 5175, no Silo 2, em frente ao Café Cacique.
Bora pra obra, Max. Boa tarde, Paiquerê. Notícia de Londrina toda tarde pra você. Boa tarde, Paiquerê.
Estamos de volta, boa tarde para você, 12h43, boa segunda-feira, dia 27 de julho de 2026. Seguindo por aqui até as 3 da tarde, é o nosso Boa Tarde Paiquerê. Eu, Bruno Cardial, ligado com você aqui na Paiquerê 91,7. Com as músicas que matam saudades, pra gente lembrar um pouquinho, e também as informações sobre Londrina, sobre o Paraná, principalmente aqui a região norte do Paraná.
Boa tarde, informação.
Mais informações sobre a nossa região. Né? A gente fala sobre política, afinal de contas, a Quest Pesquisa tem mais uma edição publicada, de mais uma pesquisa registrada, principalmente revelando como está o cenário eleitoral aqui no nosso Paraná, né? A disputa para governo do estado, a disputa para o Senado. Eu já vou começar dizendo que essa pesquisa mais recente está registrada no TSE, com o PR-04818, esse é o número dela, PR-04818, por obrigação, inclusive, né? Na legislação, nós só podemos divulgar pesquisas registradas. E a Genial Quest fez essa divulgação também hoje, que é o que nós trazemos aqui. Como é que tá a corrida eleitoral no Senado aqui no Paraná, né? Se a eleição fosse hoje, agora com algumas coligações, ou melhor, federações e partidos já divulgados, aí seus candidatos, né? A Quest ouviu 1.100 pessoas entre os dias 21 a 25 de julho. Agora terminou o final de semana, né? E aí o nível de confiança da pesquisa é 95%. Há alguns cenários, vamos a eles. No primeiro cenário, para o Senado do Paraná, Álvaro Dias está com 20% das intenções de voto. Alexandre Cury vem logo na sequência com 10%, Deltan Dallagnol tem 10% também, junto com Gleisi Hoffmann do PT também empatam em 10%, Felipe Barros vem logo atrás com 8%, Cristina Grêmio 4%, Dr. Rosinha 4% também, Luiz Carlos Raule 1%, indecisos 19%, um número grande ainda, né? Número alto. Se a gente for referenciar ali pelo cenário eleitoral, pelo partido, o Álvaro Dias do MDB lidera com 20%. Então, Alexandre Cury, hoje candidato pelo Republicanos, 10%. Deltan Dallagnol, ainda pré-candidato pelo Novo, 10% também. Gleisi Hoffmann, do PT, 10%. Felipe Barros, do PL, 8%. Cristina Grêmio, do PSD, 4%. Doutor Rosinha, na sequência, PT, 4%. Luiz Carlos Raule, do Podemos, 1%. Num segundo cenário, nós temos aqui Álvaro Dias, do MDB, ainda liderando com 20%. Alexandre Cury, do Republicanos, na segunda posição, com 11%, porque este não tem Deltan Dallagnol, né, dentro de uma possibilidade de uma não candidatura do ex-deputado. Aqui aparece Gleisi Hoffmann com 10%, Felipe Barros também com 10%, ou seja, Felipe subiu aí 2 pontos numa ausência de Deltan Dallagnol no cenário, e Alexandre Cury também subiu 1 ponto na ausência de Deltan Dallagnol, que é para onde migram os votos ali na ausência do pré-candidato, né? Cristina Grêmio continua aí com, sobe um pouquinho também, ela estava com 4%, vai para 5%, Doutor Rosinha do PT continua com os mesmos números, 4%, Luiz Carlos Raul do Podemos também, 1%. Aumenta um pouco o número de indecisos, então Deltan Dallagnol nesse segundo cenário dissemina seus votos ali entre Alexandre Cury, Felipe Barros e também Cristina Grêmio. No terceiro cenário, sem Álvaro Dias, nós temos Alexandre Cury do Republicanos na primeira posição com 14% dos votos até agora, Deltan Dallagnol do Novo com 12% no segundo lugar, Felipe Barros do PL com 12% também, Gleisi Hoffmann do PT com 11%, Dr. Rosinha do PT com 5%. Neste terceiro cenário, não estão confirmados, por exemplo, Álvaro Dias do MDB, né, que ainda está como pré-candidato, ainda não oficializou a candidatura, não tem também aqui na lista Cristina Grêmio, né, do PSD, que também, apesar do PSD já ter feito a sua convenção, não se oficializou como candidata ao Senado. Neste cenário, então, Alexandre Cury, Republicanos, que representa esta chapa, tem 14% dos votos, né? Ele sobe de 11 para 14. Aqui nós podemos entender, então, numa leitura rápida de cenário, que a saída de Deltan Dallagnol na cena dos candidatos beneficia, né? Alexandre Cury beneficia Felipe Barros e também beneficia a candidata, ou pré-candidata no caso, né? Ainda indefinida, Cristina Grêmio, também do PSD. Para Alexandre Cury ter uma rápida alavancada dos números, o cenário para ele ideal seria não ter Deltan Dallagnol na disputa, nem também a Cristina Grêmio, né? Porque ela é da chapa, não é do mesmo partido, porque o Alexandre Cury é Republicanos e a Cristina Grêmio é o PSD, base do Ratinho Júnior. Mas se ela não sai, numa segunda possibilidade, como mostra aqui o cenário 3, ele vai até 14%, né? Então, Alexandre Cury tem capacidade de absorver votos que iriam para Cristina Grêmio e também para Deltan Dallagnol, que pode trazer uma alavancada aí dentro da sua campanha. Quando a gente traz aqui Felipe Barros, né, ele que é de Londrina, pré-candidato pelo PL, a gente percebe também uma alavancada do Felipe Barros quando não sai Deltan Dallagnol na disputa e também quando não tem aqui, por exemplo, o Álvaro Dias, né? Aí o Felipe Barros vai para 12%, diferente dos 10% nos outros cenários, né? Então ele provavelmente angariaria os votos que vão para Álvaro Dias do MDB, que vão para Deltan Dallagnol do Novo, e também votos que iriam para Cristina Grêmio do PSD. É um cenário bem impossível. Os candidatos Gleisi Hoffmann e Doutor Rosinha, que já foram oficializados pelo PT, eles são pré-candidatos aí ao Senado, pelo PT, né? Os dois que oficializaram aí, não em convenção, mas em reunião exatamente com a federação, né, que vão ser acompanhados aí, eles não oscilam tanto num possível cenário, numa alteração de cenário, né? Gleisi Hoffmann é registrado de 10 a 11 pontos aqui, uma oscilação pequena, né? 10 pontos em todos os cenários, apenas no que a gente tem aqui sem Álvaro Dias, ela sobe aqui um ponto percentual. Doutor Rosinha, de 4 pontos também vai para 5, neste cenário apenas que não tem Álvaro Dias, portanto, quase não tem oscilação, né? No cenário 3 também não tem Luiz Carlos Raul, então a gente percebe aqui uma leve mudança neste cenário mais ligado à esquerda. Agora, no cenário da direita, um cenário mais plural, né? Mais dividido, prejudica todos os candidatos, né? O que mais convém, segundo este cenário de pesquisa para a disputa ao Senado, que a direita angariasse e votos para menos candidatos, né? Quando nós colocamos Álvaro Dias, Alexandre Cury, Felipe Barros, Cristina Grêmio, Luiz Carlos Raul e Deltan Dallagnol, há uma divisão muito grande aqui, né? Vai se dissipando o percentual de votação e muda totalmente o cenário para cada candidato. São as avaliações que vão sendo feitas a partir de agora para os candidatos ao Senado no Paraná. O último ponto que eu gostaria de destacar antes da nossa música por aqui é que há uma pergunta dentro da pesquisa de conhecimento e rejeição dos candidatos. Quem são os mais conhecidos, né? Álvaro Dias dispara, né? 52% dos entrevistados tem o nome de Álvaro Dias como dos mais conhecidos. Olha só, Alexandre Cury vem logo na sequência com 25%, né? Uma diferença bem grande. Aí vão quase no empate, Gleisi Hoffmann do PT com 22%, Dallagnol com 20%, Felipe Barros com 18%, Cristina Grêmio com 13%, Dr. Rosinha com 8%, Luiz Carlos Raul com 5%. Quando a gente fala de rejeição, a líder do PT, Gleisi Hoffmann, também lidera no nível rejeição, 60% dentro dos entrevistados. Depois dela vem o parceiro de partido, 35% para o doutor Rosinha. A partir daí tem Álvaro Dias, terceira rejeição, 34%. Depois, Alexandre Cury com 26%, Luiz Carlos Raul com 20%, Cristina Grêmio com 18% e Felipe Barros também com 18%. Terminando a lista com Deltan Dallagnol e a menor rejeição, 16% dentro desta pesquisa. A Genial Quest foi divulgada hoje pela manhã e o registro dela é PR-04818. 2:51. Boa tarde, 2:51.
Boa tarde, sucesso!
Pedro Galves é a nossa última de hoje. Capricha por aí pra gente matar saudades na segunda-feira.
Este momento, hoje aqui, amanhã não se sabe. Vivo agora antes que o dia acabe. Esse instante nunca é tarde. Mal começou e eu já estou com saudade. Abraça, me aceita, me aceita assim, meu amor. Me abraça, me beija, me aceita assim, como eu sou. E deixa ser o que vai passando. Oh, me abraça.
Sabe, muito bom. Não é de ser teu pi, não, viu, Pedro Gobi? Você não tem cara de quem sofreu por amor na época que essa canção foi lançada, não? Porque essa aí é do comecinho da década de 2000. Né? Passamos dos anos 80, que em 2000 já era adolescente. 2003 essa música é, mas não se sabe, do LS Jack. Ainda com o Marcos Mena, né? Com a voz do Marcos Mena. Ele teve um problema gravíssimo de saúde, foi fazer uma lipoaspiração. Mal sucedido, infelizmente. É, enfim. Carrega, infelizmente, isso até hoje, né? E o LS Jack, um pouquinho depois, já encerrou a carreira, né? Parou o grupo por conta dos problemas, é, um ano depois do lançamento dessa música, inclusive, 2004 para 2005. O LS Jack encerrou a carreira. O Marcos Mena, uma voz maravilhosa, super legal. Uma grande banda, né? Que marcou aí o início dos anos 2000. Mas depois retornou, né? Reviveram aí o LS Jack. E quem é vocalista do LS Jack é o Vini. Não lembra do Vini, do Mestre Cadeira? Ele que é o vocalista do LS Jack agora, um reencontro. Legal, porque trouxe aí um novo respiro pra banda, né? Que continua aí na atividade. Legal demais. E aí a gente lembrou um pouquinho lá do começo dos anos 2000, já 20 anos atrás. Não muito, mas matando um pouquinho de saudades aqui no Boa Tarde Paiquerê 91,7. Antes da gente finalizar, Pedro, dá um recado rápido, porque a gente está começando daqui a pouquinho o mês de agosto, né? Neste sábado. E aí, a Secretaria Municipal de Saúde está preparando já mais uma edição da campanha Agosto Dourado, né? E aí fala sobre aleitamento materno. A gente vai falar sobre isso aqui na Paiquerê, durante o mês de agosto também, só para registrar que o tema mundial esse ano é amamentação para o começo de vida sustentável, fortalecer o que funciona. É um enfoque também de capacitação, de atualização de profissionais, né? E estratégias para a Secretaria de Educação. Então, nos próximos dias e também durante todo o mês de agosto, a gente vai falar isso, porque tem atividades que iniciam já esta semana, hoje, segunda-feira, por exemplo, de capacitações, né, conduzida por alguns tutores nas unidades básicas de saúde aqui de Londrina, lá no Vivi, no Novo Amparo, no Ouro Branco, Chefe Newton, no Hernani, do Santa Rita também, do Jardim do Sol, região oeste, estas, né, no Gavete, no União da Vitória, enfim, né, todas as unidades básicas de saúde vão receber. A primeira unidade é o BS do Hernani, lá na Zona Leste, que agora à tarde está tendo esta capacitação também, né. O leite materno é o alimento prover todas as necessidades nutricionais aí da pessoa, né, do bebê, no caso, fortalecendo o sistema imunológico. Por isso a amamentação é tão importante e deve ser protegida. A Secretaria de Saúde está trabalhando na capacitação para que no mês de agosto isso seja também passado a todas as pessoas que vão às unidades básicas de saúde. Muito legal. A gente volta com esse assunto aqui. Afinal de contas, estamos na última semana de julho, já preparando também as ações do mês de agosto, assim como a Secretaria de Saúde. E traremos mais informações também sobre o Agosto Dourado. Falaremos bastante aqui sobre o mês que fala sobre o aleitamento materno. Ô, meu tio, pras três, temos que ir embora, Pedro. Já finalizar. Agradeço a você, meu ouvinte, da Paiquerê 91,7, que esteve ligado nesta segunda-feira comigo, acompanhando as informações aqui no início da nossa tarde. Depois do intervalo, você fica com o Rádio Show e mais músicas pra você na Paiquerê. Agradeço ao Pedro Gomes, meu parceiro aqui na Paiquerê, no nosso Boa Tarde, comandando toda a parte técnica do nosso programa, toda a equipe técnica por aqui, equipe de jornalismo, a equipe Total Paiquerê, enfim, todo mundo que sempre junto faz a nossa programação acontecer. Tô de volta amanhã, hein, pessoal? Você volta comigo? Meus irmãos, fraterno abraço a todos, fiquem todos com Deus e a uma da tarde nesta terça, eu encontro vocês de volta aqui no Boa Tarde Paiquerê 91,7. Tchau, tchau.
Termina aqui. Boa Tarde Paiquerê 91,7 com Bruno Catial.
É notícia local. Boa Tarde Paiquerê.
Aos domingos, aqui na Paiquerê 91,7, às 7 da manhã, Sementes do Reino, com Edson Ferreira.
Grafitex, novas cores, novos tempos, informa a hora certa.
3 horas na Paiquerê 91,7, pontualmente 3 horas.
Há 25 anos, a Grafitex é referência no mercado de tintas e complementos, trazendo alta performance e acabamentos de excelência. Líder em revestimentos no Paraná. Nosso compromisso é com a qualidade, atendendo todas as normas do PSQ, Programa Setorial de Qualidade. Com tecnologia de ponta em tintas, oferecemos mais de 50 produtos que fazem a diferença. Quem conhece a Grafitex não troca. Disponível em todo o Brasil.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Escolher soluções financeiras seguras faz toda a diferença. E quando o assunto é crédito consignado, é com o Sicredi. Mais crédito, menos juros e taxas especiais pensadas para caber no seu planejamento. As parcelas são previsíveis, com desconto direto em folha, trazendo mais tranquilidade para o dia a dia. Procure a Sicredi Dexis e fale com um de nossos gerentes de negócio.
Paiquerê 91,7.
Londrina Grill, comida feita na hora o dia todo, aberto todos os dias das 11 da manhã à meia-noite, Avenida Higienópolis 964, Londrina Grill.
Acompanhe aqui na Paiquerê 91,7 a cobertura das eleições gerais 2026. Boletins diários no Jornal da Manhã, no Paiquerê Rádio Opinião e às 17 horas antes do Paiquerê Urgente segunda edição. Oferecimento Uniodonto Londrina, o nosso sorriso é único. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. Casa de Carnes Prosperidade, mais de 35 anos oferecendo o melhor em carnes nobres em Londrina. Royal Plaza Shopping, tá no centro, tá no Royal. E Pado, 90 anos fechados com você.
Thank you.
mais música. Na Paiquerê 91,7.